Olá!
Sejam bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou o Vino, seu host, estou aqui acompanhado do...
Olá, aqui é o Gabriel Carvalho.
E aí, Gabriel, primeiro podcast de 2018.
Yeah!
Tomara que não seja o único, a gente teve um podcast em 2017.
E agora vai ser o único de 2018.
12 meses de folga agora. Mas é porque a vida tá difícil, né, Gabriel? Nós dois tivemos problemas, daí não deu pra gravar. Parte dos problemas reverberam no nosso papo de lobby. Enquanto vocês estão aí fazendo check-in, o nosso papo de lobby, a gente tava falando antes sobre como tá difícil ir pro cinema agora, né, cara? Tá caro pra uma caralho.
Além de ter uma puta vontade de sair de casa, pegar seu carro, pegar trânsito, achar estacionamento.
Pagar o estacionamento.
Pagar o estacionamento.
Que não tá barato.
E tá lotado tudo. Final de ano, então, você se fudeu. Se você não tiver carro, você se fudeu mais ainda. Porque você ainda tem que pegar um monte, porque é mais chato ainda.
Que aí, de vez de 20 minutos, meia hora pra uma hora, uma hora e meia.
Ou seja, ir pro cinema tá uma merda.
Aí, se o filme tem 2 horas e meia, você para pensar assim, a tarde tem 6 horas de duração, você vai perder a tarde inteira. É tipo assim, almoço, arrumar pra ir pro cinema, chegar no cinema, aí você chega lá, tem que comprar a porra da pipoca, assistir o filme no horário que encaixa.
Se quiser, é muito completo. Mas é isso, né? É difícil ir pro cinema agora.
E como se não fosse tudo isso, o cinema sozinho tá custando uns R$30, R$35. Pra nós dois que não pagamos meia e não temos nenhum esqueminha aí de tipo, vivo, cliente vivo.
Ou seja, a vida agora do cinema depende se você tiver meia, que é o preço padrão, né, agora.
Eu lembro que quando ia pro cinema eu pagava R$2 na meia.
R$2 na meia?
No Top Mall.
Caralho.
Era barato, era R$4 inteira, depois foi R$6, depois foi R$8.
Tem um dia que era mais barato, aí você pagava meia mais barato.
Isso, aí na segunda-feira, antes das 5 horas, era R$4 inteira. Era muito barato. Agora tá caro pra cacete no cinema.
Tem muita gente que já deixou de ir pro cinema. Acho que a pessoa até tem dinheiro. É um investimento, puto investimento. Você vai sair pra jantar. Tipo, se você não quiser fazer tudo isso, vai pro cinema. Aí tem um tempo também que você tem que gastar. Aí, tipo, você não vai comer fora, aí você tem que preparar comida em casa. E o esquema do preço é quem a gente falou antes. É elitista e excludente também. E se você não tiver meia, você se fudeu.
Não, se você tiver meia, você se fudeu. Porque ainda assim, R$35 vai ficar uns R$18. Não é pra qualquer um pagar R$18.
É, não é. Com certeza não é.
E aí, o que acontece? E como é que as pessoas compensam com isso? Netflix, você paga 15... Agora tá mais caro, né?
Uhum.
Mas você paga uma mensalidade e você tem uma porrada de filme, uma porrada de série.
Que não, nunca vai ser a mesma experiência.
Nunca vai ser a mesma experiência. Aí você tem...
Isso depende do seu valor. Vai pra você... A experiência do cinema não vale tanto também.
Tipo,
às vezes aquele negócio de você estar na poltrona, na tela grande, ar-condicionado, som cabuloso, pra você não vale nada.
É.
Então você tá bem, tá? Isso é Netflix.
Assim, o filme vai ter o poder total dele de absorção pra pessoa no cinema. Tem todo o padrão, a tela é maior, ela tá acima da altura da cabeça da pessoa, o sistema de som cerca a pessoa, a sala é escura, então o filme vai ser uma coisa que você pode prestar atenção. Não tem como você escapar pra ir no banheiro e sumir da absorção do filme. Tudo. Mas aí as pessoas vão dar o contra-argumento, né? Eu quero ir ao banheiro, eu sempre perco parte do filme. E tem gente que tem bexiga que não dura muito tempo segurando. Aí se fudeu. Tem sempre gente escrota no cinema. Tem sempre um cara que chuta a cadeira. Tem sempre um casal conversando. Às vezes você vai ter certos desconfortos pelo convívio humano.
Com certeza. Mas eu acho que eu não excluo, não. Eu sou do lado que o cinema é bom pra caralho. Queria que fosse mais acessível, fosse mais fácil. E faz puta diferença ver no cinema e ver em casa. Mesmo se você tiver um... Tipo, por exemplo, você que tem aqui esse condomínio aqui nesse prédio aqui. Tem um puta cinema lá embaixo.
Uhum.
Eu acho que não se compara aí no cinema.
Não se compara.
Não tem como. Tipo assim, se você tivesse aquilo em casa, ia ser legal, beleza. Eu acho que eu não deixaria de ir no cinema.
Não. Ainda mais, a gente já percebeu, tipo, a gente foi assistir o filme do Godzilla em Blu-ray. O filme é escuro pra caralho, o filme do Godzilla.
É.
E a gente não tava conseguindo ver tudo que tava acontecendo na tela no cinema daqui do condomínio. E por mais que o cinema a gente conseguisse escurecer tudo e deixar só a luz do monitor, não é a mesma coisa do cinema. Porque a gente viu Godzilla no cinema. Eu vi Godzilla no cinema em 3D e dava pra ver de boa.
É triste isso, gente. Tem esse esqueminha do cartão que você faz, né? Quanto é que é mesmo?
Ah, é, tem um programa que é tipo, você paga 100 por mês, aí você não paga a entrada de cinema, aí você tem que entrar no aplicativo, programar a sessão, e na bilheteria eles falam, ah, tá ativado, tá como se tivesse pago, tivesse sido pago com cartão de crédito. E aí eu escolho o lugar e eles me dão o ingresso e eu vou pro cinema.
Ah, tá.
Então é como se eu estivesse pagando sem estar pagando, já tá pago no começo do mês, entendeu?
Entendi. Se eu tivesse dinheiro pra... gastar nisso agora, eu faria esse
esquema.
Com certeza. Eu deixo de ir no cinema por causa de dinheiro. Ponto. Tipo, se eu pudesse, eu ia no cinema uma vez por semana. Se tiver filme suficiente pra ir bom também, suficiente pra ir no cinema.
Certo.
Eu acho que é uma boa isso aí. Tipo, e R$100 dá o quê? Tipo, se você comparar com o preço no cinema normal. 35 inteira R$30 inteiro.
Se você for no cinema duas vezes.
E, velho, acho que é um puta esquema isso aí. Eu boto fé que podia andar mais sem ficar mais divulgado. Porque acho que muita gente não conhece ainda.
Eu não sei, eu acho que o pessoal do cinema tá tentando correr atrás de não perder público, e eles não estão percebendo que eles estão excluindo o público que mais tem interesse em ir. Aí a Globo faz os filmes pras massas, digamos assim, pras massas entre aspas, né? Faz filme do Leandro Hassum, que faz piada sobre pobre. O filme faz sucesso porque a galera rica gosta de ver filme preconceituoso, né? Porque a maioria desses filmes são muito preconceituosos com gente pobre. Quando eles fazem um filme de alguma coisa que faz sucesso na TV e não faz sucesso no cinema, eles não entendem por quê. Por que será? Porque as pessoas que recebem TV de graça não têm dinheiro pra ir no cinema pagar R$35 pra assistir um filme.
Né? Não é pra todos. Que ia ser legal se fosse pra todos.
Então é isso aí, né? Esse papo de lobby desanimado.
Mas vamos no cinema, gente. Se tiver aí um...
É, eu acho assim...
De segurar uma graninha pra ir uma vez ainda. Principalmente num filme, tipo, grande. Um filme mais famoso aí, tipo, uma super estreia. Acho que sempre vale a pena.
Caraca, Gravidade. Lembra Gravidade? Verdade. Gravidade é um filme assim, eu dou graças a Deus que eu vi aquele filme no cinema.
É verdade. É, tem esse assunto. Tipo, sempre que esse filme você fala assim, porra, eu não vi esse filme no cinema. Tem altos que eu não vi no cinema que eu queria ter visto no cinema.
Não, todo mundo que eu conheço que não assistiu Mad Max no cinema, eu tenho pena.
Imagina não ter assistido.
Cara, Mad Max.
Porra, pois é. Então, eu acho que tem que ir no cinema, economize em 2 meses, vai alguma vez.
É.
Não fique no Netflix.
Não vá pra balada. Tira uma semana pra não ir pra balada e não tomar cerveja. E vai pro cinema. Assiste filme maneiro.
É o jeito, né?
É o jeito. Acho que esse foi o nosso papo de lobby.
Isso foi.
Então vamos agora para o papo de bar.
Aquela velha onda. Aquela velha onda. Aquela velha onda.
Papo de bar.
Qual cerveja a gente tá tomando hoje?
Estamos tomando cerveja Erdinger.
Ah,
é tradicional de trigo, aí ela faz variações, né?
Tem a de trigo tradicional e a de trigo
Dunkel,
vermelha,
que é escura.
Dunkel, né?
É.
Muito boas as duas, fica a dica.
Então vamos lá, papo de bar.
Vinícius, qual é o seu filme? O que foi a última coisa que você viu?
A última coisa que eu assisti foi um filme francês chamado 120 batimentos por minuto.
Se fudeu. Nossa, tomou no cu.
Deu pra sentir a pretensão pelo título, né?
Fala aí desse filme.
120 batimentos por minuto. Vai sair no cinema na quinta-feira pra todo mundo assistir.
É pra todo mundo assistir mesmo?
Não. 11 de janeiro o filme vai sair no cinema. Eu não digo que é pra todo mundo assistir porque nem todo mundo vai ter paciência pra lidar com ele, mas o filme é bom. É um filme francês sobre o grupo ACT UP Paris. Na década de 80 começou aquele negócio da AIDS, o pessoal começou a descobrir a AIDS, e aí tinha aquele preconceito que a AIDS só pegava com gente que era gay. Nos Estados Unidos, eles formaram um grupo chamado ACT UP, A-C-T-U-P, ACT UP, que era pra falar pras pessoas sobre prevenção contra a AIDS, usar camisinha, cuidados no sexo, cuidado na hora de usar droga, você não compartilha seringa e tudo mais, tipo de coisa. Certo. E aí os franceses, inspirados nisso, criaram o ACT UP Paris, que fazia a mesma coisa, só que na França. Só qual que é o negócio? Na França, o governo não fazia tanta divulgação do conceito, porque eles tinham uma ideia meio, só tá morrendo viado e lésbica mesmo, então deixa. Foda-se. O filme é a história real desse grupo, no começo da década de 90, deles fazendo manifestações públicas contra indústrias farmacêuticas, contra o governo, pra poder aumentar a divulgação, ajudar os jovens a não pegarem AIDS e tudo mais. Isso no começo da década de 90. E o que esse filme faz de muito legal é assim, ele vai de fora pra dentro. Eu coloquei até isso na minha crítica. Ele começa mostrando a manifestação no evento do governo. Eles até ficam um pouco antipáticos, né? Porque eles são radicais demais na manifestação. Aí vai pra dentro do grupo aos poucos. Vai ficando cada vez mais íntimo. Ele vai do escopo grande desse negócio, manifestação, gente na rua, e vai entrando aos poucos pro problema individual dos personagens. E aí tem dois específicos que ele acompanha. Um casal chamado Sean e Nathan. O Sean é um dos fundadores do grupo na França. Ele é soro positivo. E o Nathan não é soro positivo e ele entrou no grupo agora. E os dois se apaixonam. O filme faz um trabalho muito bom em fazer um equilíbrio assim. As manifestações, o trabalho político do grupo.
O que o grupo tá fazendo e o pessoal?
Especificamente desses dois, porque o Sean é o cara que é contra a autoridade. Você vê no comportamento dele que ele é contra a autoridade. Então ele é contra a autoridade do grupo também. Ele é contra o presidente. Ele gosta de ficar magoando as pessoas. Ele é o cara que gosta de ver gente sendo algemada nas manifestações. Ele que tem as ideias mais palafatosas. E ele é o cara que briga no meio das reuniões. Enquanto isso, o Nathan é o cara que vai entrando, vai aprendendo a ser político, vai aprendendo a entrar no grupo, na administração. E é muito interessante. O que eu achei do filme muito interessante é justamente isso. O cara que é muito radical e quer brigar o tempo inteiro, e o outro cara que é mais passivo e racional, e os dois têm um relacionamento íntimo, e um não atrapalha o outro. A parte política, os dois brigam no meio da reunião, e quando eles ficam juntos, eles simplesmente param de falar sobre a atitude política e vão pra relação. Só que aí, assim, é muito legal, é muito interessante, o filme é bem cru, sabe? Ele mostra as coisas bem pesadas, do galera morrendo. Tem até uma cena de sexo, assim, que eu já sei que vai ter muita gente que vai encher o saco. Ah, eu não queria ver dois viados. Mas é bonita a cena dos dois fazendo sexo, sabe? A cena de sexo bonita. Eu acho que o único defeito do filme é que ele é muito longo. Ele tem 2 horas e meia. E grande parte dessas 2 horas é no final que vira um melodrama da porra. Porque tem gente morrendo. O filme não demonstra quanto tempo passou especificamente. Chega um ponto, eu fiquei com um chute que passou uns 4 anos na história. Mas não deu pra ter certeza. Assim, eu recomendo assistir pra quem tá disposto a ver um filme mais lento. Que gosta do assunto. É interessante, é um drama pessoal interessante. Só que aí, tipo, no final eu acho ele cansativo, o filme. Ele ganhou o prêmio da crítica em Cannes em 2017. Então ele já tá vindo meio badalado pois pro Brasil.
Era só, não precisava ser tão longo, então.
Sim, dá pra fazer um filme bem, com ritmo melhor.
Legal.
E saindo desse filme crítica de Cannes, iaiaia. Gabriel, qual é o último filme que você assistiu?
Star Wars! O quê? Os últimos Jedis.
Os últimos Jedi.
Os últimos Jedis. Caraca, boa, velho. Só tem 2 Jedis.
Só tem 2 Jedis agora.
Spoiler.
Eita, pô. Não, tem um menininho com a vassoura.
Harry Potter.
Só tem o Harry e Hermione agora.
Harry Potter é Nimbus 2000.
Então, Gabriel.
Star Wars.
Episódio 8. Eu não sei nem o que falar dele. Dá sinopse desse filme.
Qual é a sinopse desse filme? É um filme de perseguição aí, né?
Ele é a continuação do Despertar da Força. Essa é a sinopse dele. É.
Porra, o que, que dá pra falar?
Não dá pra falar a sinopse do filme.
Pô, a Rey foi atrás lá do Luke, né? E tá aí, né?
É isso aí.
É isso aí, gente. Filme bom. Parabéns. Acabou o nosso podcast agora.
O que você achou do filme?
Gostei pra caralho. Você sabe que tem vários problemas, você gosta da porra. Sim. E é isso aí, foda-se.
Eu não sei você. Pra mim, ele seguiu o caminho que tinha que seguir, apesar dos defeitos que ele teria que ter por seguir esse caminho.
Cara, eu vou falar o seguinte. Eu tava com medo. Acho que não é spoiler. Eu achei que ele ia ser um segundo pré-contratar, assim como o 7 foi o Nova Esperança. Tem até uma Estrela da Morte. Mas foi bom. Foi legal. Até pareceu o comecinho. Eu achei que ia ser mesmo. Foi bom que o filme não é isso.
Inclusive, é meio pegadinha do malandro o filme inteiro, né?
Olha essa expectativa que você tem aqui, ó. Não é só sacanagem.
Sacanagem.
Mas é boa, é uma surpresa boa. Assim.
Ele começa com uma expectativa dessa, né? Porque, tipo, o último filme termina com ela entregando o sabre de luz pro Luke.
Porra, é mesmo?
E as pessoas ficaram 2 anos com a expectativa. O que que o Luke vai fazer com aquele sabre de luz? Aí começa assim, ó. Pegadinha do malandro.
Toma essa na sua cara. O filme é a quebra de linha, né? Do Star Wars, eu acho.
Mas é uma quebra bem-vinda, né?
É uma quebra bem-vinda, pra mim.
Pra mim também.
Tem muita gente que odiou por causa disso, né?
Uhum.
Que acho que sair do padrão do Star Wars não foi uma boa e tal, mas eu acho que sair do padrão do Star Wars foi a melhor coisa que fizeram.
Eu acho que ele faz uma coisa que eu acho mais interessante. Ele repensa Star Wars,
uhum.
Mas ele não deixa de ser Star Wars.
Com certeza não deixa.
É Star Wars ainda é briga espacial, ainda é briguinha com sabre de luz.
Ainda tem amiguinhos e...
Ainda tem um bichinho fofinho.
Essa coisa toda, isso tudo é Disney e...
E a Star Wars também.
É isso, não dá pra falar. Mas é um filme bom, a gente gostou pra caralho. É um filme de pessoas.
É um filme sobre personagens, né?
Sobre personagens.
O que é ótimo, porque o episódio 4, 5, 6 é sobre personagens.
Uhum.
E é o que faz eles serem bons, eu acho.
Comparado ao episódio 1, que é um filme sobre...
O episódio 1 é sobre...
Todas as coisas que existem.
O episódio 1, 2 e 3 é sobre política.
É.
Sobre golpe militar, ditadura, sobre repúblicas. E agora é sobre pessoas.
Eu também acho. Pelo menos agora, né? Porque eu acho que o 7 já tava iniciando isso aí. Esse... Agora confirmou.
Aquela dica que a gente deu no começo de escolhe um filme do mês pra assistir no cinema, espero que você tenha escolhido Star Wars em dezembro. Ele entrou na minha lista de melhores do ano.
Muito bom. Star Wars, gente.
Muito bom. E com isso a gente sai do nosso papo de bar e vai para o check-out.
Check out.
Eu
já tá embora já.
Tamo indo embora. E Gabriel, qual é a sua dica pro pessoal enquanto eles estão fazendo check out, pra eles fazerem quando eles chegarem em casa?
Eu vou dar uma dica de banda, que dessa vez não vai ter música dela, mas procurem, que eu também viciei igual.
Procurem?
Procurem.
Eu trabalho com cebolinha, gente.
Eu tô que nem o último podcast que eu tava viciado naquela menina lá.
A Golden Silver lá, a Golden Green.
Eu ainda tô viciado, galera. Porra, muito bom. Agora eu tô com outra. Outra banda. É uma banda de soul, só que moderna. St. Paul and the Broken Bones.
Paulo e os ossos quebrados.
Isso. Acho que foi a mesma coisa que da menina lá. Eu descobri do mesmo jeito. Escutando aleatoriamente aquele canal Tiny Desk Concerts.
Uhum.
Acho que é isso. Muito bom, que eu acho que é tipo a produtora, sei lá. De repente começou a tocar, eu não tava nem vendo o YouTube. Deixei rolando lá por trás e começou a tocar uma música boa pra caralho. O cara cantando pra caralho. E esse Tiny Desk Concerts é sempre ao vivo. Tipo assim, eles estão no escritório da parada e os caras arranjam uma mesinha lá, colocam a galera da banda atrás da mesa e tocam lá mesmo com os instrumentos e é nóis. E a galera do escritório fica em volta lá curtindo a música.
Uhum.
E o cara cantando pra caralho, um soulzão rolando, uma puta voz... Caralho, isso é bom pra cacete, tô viciado, gente. St. Paul, The Broken Bones, sou muito bom. É tipo, você nunca imagina as pessoas que estão tocando. Pra mim, isso é... Banda de soul, você imagina um...
Aquele estereótipo de banda de jazz.
É.
O cara com saxofone.
Tipo aqueles cara do baixo cabuloso.
Todo mundo usando roupa preta.
Aí, tipo, o vocalista é um gordinho de óculos... Que era banqueiro até anteontem. O bicho resolveu que o bicho queria ser padre. Depois eu vi as entrevistas com o bicho. Puxa, eu minha família religiosa, eu queria ser padre. Eu ia casar, virar banqueiro até não sei que dia. Eu resolvi tocar essa banda aqui. Caralho, velho.
Foda.
Muito bom, recomendo. Banda de soul, é isso aí. Essa é a minha dica.
Sua dica, mas o que faz eles serem bons? É a música ou o quê?
Porra, a música, eu gosto do ritmo.
Eu entendo muito de música, mas assim, melodia, ritmo.
Eu gosto muito do ritmo, eu gosto muito do vocalista, do jeito que ele canta.
Ele canta com a voz grossa, com a voz fina. Ele segue uma parada meio Louis Armstrong.
Não.
É mais Miles Davis.
É, mais ou menos.
Tá.
Você tem que escutar.
Tem que escutar?
Tem que escutar.
Tá bom.
Se você não gostar, eu vou ficar meio... Qualquer pessoa, se não gostar disso, eu vou ficar agitado.
Não,
eu
vou procurar depois. Eu vou ter que procurar, porque eu vou ter que editar e botar o áudio no podcast.
Amigos meus que não sabiam sobre o que tava rolando na hora. Eu coloquei pra tocar uma vez de fundo, aí ninguém tava falando, o Gabriel tá querendo chamar a gente pra transar, velho.
Aquele jazzinho de filme pornô?
É, filme pornô, acho, do bom mesmo.
De um filme...
Você colocaria de verdade.
Uhum. Ah, é o jazz que você colocaria de verdade pra transar, isso. Não é pro filme pornô. Tá bom. Tá certo.
É isso, muito bom. E você, Vinícius?
A minha dica é de videogame, de novo. Você precisa de videogame, né? Dica.
É, se você não joga videogame, por que você tá escutando esse podcast? Caralho.
Não, não ligue pro Gabriel, gente. Ele... O cachorro dele morreu, por isso você tá triste.
Se não tiver videogame, não tiver computador, não tem dica pra você.
A minha dica é procure jogos do gênero Musou. Cara, agora eu tô aqui pensando, puta mas merda, como é que eu vou explicar isso?
Eles têm 5 minutos, vai.
5 minutos pra explicar Musou. Então tá, Musou. M-U-S-O-U. Musou. É uma palavra em japonês que significa o único, aquele sem igual, o sem par, esse tipo de coisa.
Que não tem nada a ver, né, na verdade.
Começou meio a ver e depois não foi nada a ver. É uma mistura de jogo de luta hack and slash com RTS. Você acha que faz sentido essa explicação?
Faz sentido.
Pra quem entende videogame, já dá pra dar uma entendidazinha, né? Você é um personagem... É tipo aqueles jogos de briga de rua do Super Nintendo.
Você vai socando uma galera pra chegar em algum ponto.
Só que em vez de sair voando 3 com golpe, sai voando 20, 50, 100. Sai voando, se dá um dó. Pá, você vê só a galerinha assim. Sabe aquele filme de guerra quando cai a granada e depois você vê uma granada? Você vê voando 20 caras, só que é você dando um golpe.
É um Dota isso. De ação, só que você
é
sozinho.
É tipo assim, ele é um jogo de batalha campal. Cada fase é um campo de batalha. Você tá em um exército, tem um outro exército, e o seu personagem é um dos heróis desse exército. Então ele é mais forte, ele é mais cabuloso. Então quando ele encontra os caras normais do outro exército, ele consegue dar um golpe e derrotar 100 de uma vez. Sai voando.
É cheio de minion, né?
É, cheio de minionzinho. Só que aí, quando você encontra o herói do outro exército, aí a parada fica séria. Tem estratégia, tem jogabilidade, tudo mais. Não é só derrotar os caras, é você ganhar a base.
É que aí entra o RTS.
Aí. Isso, exatamente. Ver quem é que tá, quais das suas bases estão sendo perdidas, quem é que você tem que derrotar pra você conseguir ganhar aquela batalha. Então, assim, ao mesmo tempo é um jogo muito estratégico de batalha campal, que eu acho massa, ele também é um jogo de ação, que a jogabilidade é gostosa, que eu também acho massa.
Ainda bem que você tá explicando isso tudo, porque se você chegasse e falasse assim, tem uma dica. É um jogo tipo Dynasty Warriors. A galera ia ficar, puta que pariu.
O que ele falou?
Dynasty Warriors não, velho. Que aquela merda lá.
É, um gênero nasceu com a franquia Dynasty Warriors.
Isso.
Quase todos os jogos do gênero foram feitos pela empresa que faz Dynasty Warriors. Inclusive, o Zelda é feito pela empresa que faz Dynasty Warriors. O Zelda Musou, que é o que eu joguei, o Hyrule Warriors. Que é muito legal. E se você quer começar essa franquia, se você não gosta de anime, não gosta muito de franquias de videogame famosas, procura Dynasty Warriors ou Samurai Warriors, que o pessoal gosta muito desses dois. Só que aí, se você gosta de anime, se você gosta de Gundam Wing ou Macross no Japão, tem o Dynasty Warriors 2. Gundam.
Não é esse nome, mas tem...
Não, o nome ocidental é Dynasty Warriors 2. Gundam.
Ah, é?
No japonês é Gundam Wings, né? Macross, Pararel, Musou, é o nome japonês dele. Mas se você gosta de One Piece, tem o Musou do One Piece. E o pessoal gosta de One Piece, gosta muito desse Musou. Se você gosta daquele Punhos da Estrela do Norte, Fist of the North Star...
Berserk.
Naruto não tem.
Ainda.
Eu recomendo, assim, velho, é muito divertido, acaba rápido.
Se você gostar disso, que eu nunca imaginei que você...
Que eu, Vinícius, ia gostar, né? Assim... É, eu joguei o do Zelda, eu adoro o Zelda, eu achei maravilhoso. Agora eu quero jogar o Dynasty Warriors, o original, que conta a história de uma dinastia chinesa.
Cara, quando você for jogar o Dynasty Warriors mesmo, eu quero estar aqui quando você iniciar o jogo. Mesmo.
Ele não é fácil de entrar, né?
Você tá fudido, eu acho.
É muito difícil de entrar nesse jogo.
Esse, o Hyrule, não sei o que, só tem pro Wii U, né?
É só pro Wii U. Hyrule Warriors. Só tem pro Wii U, mas eu recomendo. Se você tiver um Wii U, joga esse jogo. Se você tiver um PlayStation 3, joga o Dynasty Warriors. E procure o que tiver. Tem pra tudo quanto é videogame. Tem pra 3DS, Game Boy Advance. Tem pra...
Game Boy Advance?
Tem pra Game Boy Advance.
Mentira.
Sem sacanagem.
Não, esse eu quero ver.
Tem. Procura Dynasty Warriors, Game Boy Advance. Tem pra tudo. Se brincar, tem pra torradeira também.
Tipo Sky.
Tipo isso. Só que aí, em vez de ter o mesmo jogo pra todos, é o Dynasty Warriors Extreme Legends pra Advance e aí Dynasty Warriors 4, 2 pra sei lá o quê. É tipo Final Fantasy. Então tá. E é isso aí. Essa é a minha dica. Procura um jogo Musou. É divertido.
Interessante. Tô curioso.
É isso aí, galera. Essas foram as dicas, né? A gente não recebeu nenhum comentário do último episódio.
Como sempre.
Algumas pessoas no Facebook falaram, eu acho que esse vai ser o único do ano, hein? E por incrível que pareça, eles estavam certo?
É verdade.
Mas a gente tá tentando, gente. A gente tá tentando. Esse é o primeiro podcast que tá sendo lançado diretamente no feed do iTunes. Se você tiver o aplicativo de podcast da Apple, você tá recebendo antes do site, de quem tiver no site.
É verdade.
Então, é isso aí. É legal, né? A gente, essa tecnologia, a gente agora... É o primeiro podcast que a gente oficialmente o podcast. Agora a gente é um podcast. A edição tá melhor. E é isso aí, né? Isso. Vamos continuar desse jeito, né?
Eu espero que sim.
Próximo episódio tem convidado?
Não, tem não.
Eu tô zoando o Gabriel, gente.
Ele tá sondando o Gabriel.
Sondando e zoando. É um zondando. Então, gente, é isso aí. A dica de música pra vocês irem embora hoje é a música Human, do Rag and Bone Man. Eu acho que é isso. Ele é um cantor, não sei o que se ele é.
Pra mim, eu juro.
Não, é Imagine Dragons.
É igual Imagine Dragons.
Não, velho, é muito rap pra ser Imagine Dragons, velho.
Não é,
velho. É muito hip hop pra ser Imagine Dragons, velho.
Tenho certeza.
Tenho certeza, cara.
Eu tô viajando.
Não é rap, mas o estilo do cara é meio rap, você vai ver.
Mas o refrão é igual.
Ah, o refrão. Ah, mas aí o refrão do Eminem não é rap, porra.
A discussão não é se é rap ou não. A discussão é que é igual...
Imagine Dragons.
Imagine Dragons.
Vai ver que o Imagine Dragons participou do refrão.
Vai ver que é, verdade.
Mas é um cara chamado Rag & Bone Man, que eu não conheço. É bem um estilo que você, curte, Gabriel. É tipo meio Nars Barkley.
Maneiro.
É isso aí. Então fique aí com o Hillman, Rag & Bone Man. Espero que vocês tenham curtido o podcast. Até a próxima quinzena. Se a gente conseguir gravar na próxima quinzena.
Vai dar certo. Valeu, pessoal. Beijos.
Falou. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. É o papo de bar. Você quer trocar a musiquinha que a gente tá usando pra transição do papo de bar? Em vez de aquela velha.
Eu tô de boas.
Tá de boa aquela música? É, a cada 5 programas a gente faz uma paródia diferente.
Aí é complicado demais.
Aí é complicado demais. Tá bom.
A gente não consegue nem dar dica, velho.